ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Glória a Deus, né? Deus pode fazer. Amém? Creia, só isso que você precisa fazer e eu também. Nós vamos falar um pouco sobre... Vamos lá. Eu queria compartilhar com você um versículo que... A palavra de Deus toda ela tem texto e contexto, né? E ela encaixa em qualquer momento. Não é o que a gente vai... que eu pretendia ministrar, mas esse versículo veio... Eu queria deixar esse versículo para vocês antes. Jó. Quem não conhece Jó, né? Jó, capítulo 12. Jó. A minha versão é uma versão, ela é um pouco mais light, eu digo assim, né? A Bíblia Sagrada. Amém? E a versão dela é uma versão, assim, bem simples. Amém? Glória a Deus. Fala, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Amém? E Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Eu nunca tinha passado por esse versículo. Já, talvez passei, mas não percebi, né? Tem essas coisas, né? Que aí Deus faz você perceber. Meus amigos, assim como o ouvido julgam o valor do paladar, né? Assim como os ouvidos, quer dizer, não. Assim como os ouvidos julgam o valor da palavra, os ouvidos, né? O paladar prova os alimentos. Assim, escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Quer dizer, esse acho certo é alinhado com a palavra. Amém? E interessante que ele faz um paralelo. Então, a gente, você, né? É como se você, vou experimentar para ver se eu vou comer, né? Não é isso? E aí, o paladar, né? Vai dar essa direção para você. E nítida, né? Talvez você vai pegar um giló, né? Que a gente costuma falar. Fala, isso aí eu não quero, não. Né? Tem gente que gosta, né? Mas a maioria não gosta. Então, assim como o paladar, ele consegue, ter uma decisão, né, daquilo que é bom, ele está dizendo que a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, eu gostei dessa versão aqui, sabe, no sentido assim, a palavra de Deus, eu falo, meus amigos, assim como o ouvido julga o valor da palavra, os nossos ouvidos, julga o valor da palavra. Amém? Então, a palavra, né, ela tem valor. A palavra, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Agora, é assim, você que é pai, mãe, filho, não põe o dedo na tomada. E você sabe que o seu filho ouve e ouve bem. Mas daqui a pouco está colocando lá o dedo na tomada. Você entendeu? Tem ouvido, mas não ouve. E Deus, ele, na palavra dele, ele fala um dos versículos, né, que é fundamental, foi quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí então, Jesus falou, ouve Israel. E nós sabemos, quem não sabe fica sabendo agora, que no hebraico ouve Israel significa ouvir para obedecer. Amém? O sentido ali, ele não completa a frase, mas se você pegar, quando existe essa expressão de Jesus, ouve, ó Israel, ouve para obedecer. Difícil, hein? É que nem criança. Às vezes nós, como servos do Senhor, filhos de Deus, conhecedores da palavra, mas às vezes a gente não ouve a palavra. Como você sabe quando você não ouve a palavra? Quando põe o dedo na tomada. Quando você põe o dedo na tomada, é porque você não ouviu a palavra de Deus. É ou não é? Que nem a criança. Ouviu com os ouvidos naturais. Mas o ouvido espiritual, como disse Isaías, tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Então, isso aí é um sinal para nós que a gente tem que estar mais atento às coisas de Deus. A gente tem que estar preparado, tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que se dedicar, tem que buscar. Deu para você entender? Você precisa ouvir a voz de Deus, tem que ter entendimento. Esse entendimento é a aceitação. Então, presta atenção nisso, amém? Então, a palavra, você ouve a palavra de Deus, todos nós, se viermos aqui hoje, um testemunho pelo menos você tem de que a palavra é verdadeira. Não tem? Pelo menos um. Todo mundo. Até um incrédulo, às vezes quando acontece coisa com ele, né, que não conhece a palavra, ah, foi Deus que me livrou. Ele não entende nada, mas ele acha que foi Deus que livrou ele. Entende? Então todos nós teríamos testemunho, nós já, sabe, nós temos que experimentar a palavra. Mas como é que experimenta a palavra, irmão? É? Como é que eu experimento a palavra? Eu quero experimentar a palavra. Ele diz que o paladar, né, ele experimenta, né, a comida. E aí você vai saber se é boa ou se não é boa. A palavra é boa, nós já sabemos disso. Não sabemos? Sabemos que a palavra é boa, é verdadeira, ela é poderosa. Tá, então como é que eu vou comer essa palavra? Como é que eu vou experimentar essa palavra? Amém? Praticando, irmão. Aí você vai provar da palavra. Quando você pratica a palavra, você está provando aquela comida. Aí você vai ver assim, que delícia essa comida. O paladar te dá essa possibilidade, essa sensibilidade. Não é verdade? Que comida maravilhosa. Aí quando você começa a praticar a palavra de Deus, aí você fala, mas não é que é verdadeiro mesmo a palavra? Não é que está dizendo aqui que eu ia botar a mão sobre os enfermos, eles iam ser curados? Eu ia botar a mão sobre o endemoniado, ele ia ser liberto? E você está colocando em prática a palavra, e aí acontece. Você está provando a palavra, degustando da palavra. Ué, é verdade mesmo. Amém? Então talvez muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não praticamos a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus para comer a palavra dEle. Degostar da palavra dEle, saborear a palavra dEle, amém? Desfrutar da palavra dEle, e só tem um jeito de desfrutar. É como se fosse uma árvore frutífera, daquela fruta que você gosta. Você vai ter que, né? Você vai ter que se esforçar, vai pegar talvez uma escada, vai ter que subir alguns degraus, vai ter que subir no galho, vai ter que estender o corpo para poder pegar aquela fruta que você gosta. Tá vendo? Tudo tem que exercer. Então tem que exercer a palavra, tem que praticar a palavra, né? O fruto não vai sair de lá voando, né? Com duas asinhas, uma goiaba, né? Né? Eu sei que você está me desejando, toma aqui, ó. Eu vim aqui para te... Não, não, você tem que subir lá no pé e se virar para pegar a goiaba. Não é verdade? Então, você precisa praticar a palavra de Deus. Agora presta atenção. Olha para a sua vida. Eu tenho olhado para a minha vida, porque Deus tem me cobrado nessa palavra. Deus tem me cobrado, muito. Olha para a sua vida. Amém? Fala, pensa em você mesmo. Avalie a sua vida. Você tem praticado a palavra? Eu acredito até que sim, em algumas áreas da sua vida. Mas tem muita coisa que você está deixando para trás. Tem muita coisa que você não está desfrutando de Deus. Tem alguns que já estão até quase que perdido no meio do caminho. Tem pessoas que estão desse jeito. Por quê? Porque não desfruta, porque não pratica a palavra. Por exemplo, vamos botar uma ideia para você aqui, que é de Deus e não é minha. Ele diz lá na sua palavra que quando você contribui com Deus, que nós falamos aqui, Ele abençoa a sua vida financeiramente. Você tem obedecido essa palavra? Você tem praticado essa palavra? Eu estou dando só esse exemplo. Irmão, botar a mão no bolso e dar o dinheiro é coisa fácil, irmão. Qual é mais fácil que tem? Se você tem, está fácil. O difícil é você, nas outras práticas que Deus pede para fazer, esse é difícil. No dia a dia, seja onde for, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja, bom, aí é em qualquer lugar, amém? Em qualquer lugar você pode praticar a palavra e deve praticar a palavra, mas você pega aí e observa que não temos, a igreja não tem desfrutado, eu estou incluso nisso, que eu também sou a igreja, nós não temos desfrutado do reino de Deus, porque não praticamos o que deveria praticar. Às vezes até falamos, será que Deus esqueceu de mim? Será porque eu há tanto tempo nesse deserto? Será que essa enfermidade não vai embora? Será, tanto será, né? Será que nós temos praticado mesmo a palavra como deveria? Olha para a sua vida e vê como é a sua vida. Se a sua vida é realmente, qual o percentual da sua vida que é realmente dedicada a Deus? Porque a dedicação a Deus não é ler a palavra, não. Ler a palavra qualquer um lê, até o ímpio lê a palavra. É a prática da palavra. Não é? Prática da palavra, né? Então nós precisamos praticar a palavra. Então como é que você tem que andar? Você tem que andar com um sensor, porque tem que andar com um sensor, né? Porque é luta toda hora, é peleja toda hora, é discussão toda hora, é luta financeira toda hora, é discussão com professor, discussão com família, discussão com na rua, discussão para tudo quanto é lado, com as crianças. Então nós temos que praticar a palavra todo momento. Por isso que eu digo, como que Deus vai se manifestar? Ele pode manifestar, Ele não tem regra para se manifestar, mas Ele pede para nós praticar a sua palavra. Queremos bênção e esquecemos como chegar até essas bênçãos, amém? Queremos bênção. Queremos ser abençoados financeiramente, queremos ser abençoados no nosso relacionamento, seja com família, seja com amigos, seja na igreja. Queremos. Mas temos praticado, porque se não praticar, como vai receber? Sabe, é como você trabalhou essa semana? Não, então não vai ganhar nada. Vou pagar o quê para você? Sabe, o apóstolo Paulo, às vezes, ele é duro na queda. Eu sempre nunca entendi esse versículo do apóstolo Paulo. É duro. Aquele que não trabalha, não coma. Está sendo duro? Está lá, está escrito lá. Ele fala isso. Quem não trabalha, não coma. Isso ele está falando a um âmbito natural, normal, comum, carnal. Agora você imagina no mundo espiritual. Quem não trabalha, não come. Entende? Quem sabe, não tem como. Quem não pratica, não recebe. Então, o único jeito de comer essa palavra, o único jeito de desfrutar dessa palavra, pratica ela e Deus te abençoa. Amém? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Não por nós mesmos. Porque nós já até somos, nós pensamos até muito diferente das coisas de Deus e reagimos muito diferente com relação à palavra de Deus, para você ter uma ideia. Mas nós precisamos mudar, a nossa mentalidade precisa mudar, a minha mentalidade precisa mudar. Deu para você entender? Porque sabe o que acontece? Tem momentos na Bíblia, é muito espiritual, como o apóstolo Paulo dizendo que ele tinha grande gozo por passar por provações. Isso não entrou na cabeça da gente ainda. A maioria da igreja, pode ser que alguns, não entra na cabeça da gente. É só vir começar a peleja e já começa a murmuração. É só vir a peleja e já começa, sabe, a não cumprir os princípios de Deus. É ou não é? Não estou falando só da igreja, não estou falando de mim, porque eu também sou igreja. Deus está falando comigo nessa palavra. Está me apertando ali, ó. Então, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Não dá mais para ficar religioso. Não dá para ficar, sabe, frequentador de igreja. Não, não, nós temos que praticar a palavra. Se você quer prosperar em toda a área da sua vida, eu digo todas as áreas da sua vida, pratica a palavra. Você vai ver se você não vai para... Porque é a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira. Deus vai olhar para você, está praticando, recebe. Está praticando, recebe. Está praticando, recebe. Não está praticando, não recebe nada. Recebe as migalhas para não morrer de fome. Recebe migalhas. Pra... Eu diria que a igreja vive comendo migalha. Eu estou incluso nisso. Deus está falando comigo, está apertando meu parafuso aqui. Não sei se vai estourar, né? Hein? A igreja está comendo migalha. Cadê as curas? Cadê os milagres? Tem acontecido? Tem, mas é. Se a gente for fazer uma comparação, migalha. Entende o que Deus está falando para mim e para você? Mas o que está acontecendo, Deus? Por que só tem migalha na igreja? Porque não pratica a minha palavra. Amém? Isso que Deus está falando no meu coração, isso tem pesado no meu coração. Nós estamos com esse ministério Kiná. Kiná é zelo de Deus. E nós temos estudado todos os profetas. Os maus profetas, os bons profetas, os verdadeiros falsos, que é para a gente aprender a ser profeta. Se Deus permitir, a gente vai ser. Amém? E é interessante que a gente tem estudado a palavra. Deus tem um versículo e tem um louvor que nós cantamos, que Ele é bom o tempo todo. Então, sabe... Deus é bom o tempo todo. Então, Deus, Ele corrige a sua igreja. Primeira coisa que Deus faz é corrigir a igreja. Eu creio que Ele está fazendo isso aqui agora. Para mim, para você. Está nos corrigindo. Essa, sabe, nós estudando os profetas, a gente vai ver que Deus, Ele levantava os profetas para corrigir Israel. Porque chegava o profeta e falava, vocês vão continuar fazendo isso? Vou castigar vocês. Vai continuar fazendo isso? Deus, eu vou castigar vocês. Ainda não castigou. E ficou ali por muitos anos, alguns anos, os profetas ali, sendo usado por Deus para corrigir Israel. Israel, teimoso, rebelde, o que aconteceu? Não obedeceu. Aí Deus o que fez? Castigou. Lembra de Apocalipse? Deus castiga e repreende, Ele repreende e castiga quem? A quem ama. Então a primeira coisa que vem para você é isso. Se você não tiver Deus, ele é tão bom que ele chama você para uma conversa. Lembra? Isaías? Vem cá, senta aqui. Vamos conversar. Vamos ver se você está realmente alinhado com a minha palavra. Se você tiver, eu vou perdoar os teus pecados e vou deixar você branco como a neve. Até tem um louvor que a irmãzinha fez aí, né? Mas senta aqui, eu vou corrigir você. Deus é aquele que corrige a igreja. Amém? Aí, não aceita. Aí não aceita, aí vai para o castigo. Aí Deus permite o castigo. Tem tantos castigos, meu irmão, para você ver se você acorda, para ver se você se humilha diante de Deus, para ver se você chega a Deus, me perdoa, Senhor. Aquele dia o Senhor falou comigo, e eu não obedeci, e agora eu estou aqui, sabe, Senhor, estou castigado. Sei lá qual é o castigo, pode ser qualquer coisa. Uma enfermidade, uma perca de emprego, uma perda de família, perda de filho, tem tudo aí. Aí, né, Deus vai castigar, ainda assim que ele vai castigar para salvar você. Ele é bom o tempo todo. Está rebelde, está rebelde, mas ele ainda está de olho em você. Está rebelde, já te repreendeu, não aceitou. Falei, então eu vou botar você no castigo. Quem sabe você se arrepende, porque eu não quero perder você. Mas se você não se arrepender, vai para o deserto. Aí não tem como. Deserto é deserto, irmão. Amém? Deserto é deserto. É escassez total. E para se arrepender depois, quem está já no deserto, muito difícil. Deus é misericordioso. O tempo todo. Quando olhar o coração de uma pessoa, ainda que ele esteja no deserto, está ali na repreensão, está fazendo coisa errada, Deus vai lá e repreende. Deus perdoa. Está lá no castigo? Se arrependeu? Deus perdoa. Está lá no deserto? Se arrepender, mas fica mais difícil. Você entendeu? Vai ficando cada vez mais difícil um arrependimento. Quando você vai ver, você não consegue voltar mais. Quantos não aconteceram isso? Não é verdade? Já ficou tão distante de Deus por causa da... Já veio a repreensão, já veio o castigo, já está no deserto. Então, nós precisamos voltar para Deus. E esse voltar para Deus é estar alinhado com a palavra de Deus. Não é voltar do jeito que você acha que é. Não, é voltar alinhado com a palavra de Deus. Se você está alinhado, fica tranquilo. Mas não tem capeta que te derruba. Deu você entender? Agora, se você está aí sendo repreendido, não quer, aí vai para o deserto, e depois, para o deserto não vai para o castigo, e depois ainda vai para o deserto, aí o diabo vai deitar e rolar na sua vida. Está dando para entender o que Deus está falando? Então, vamos dar uma olhada na palavra, porque é necessário a palavra, né? Eu só estava fazendo, né, como dizer, um cover, né? Amém? Glória a Deus, né? Eu fiquei feliz por Deus me dar essa palavra, porque Deus está me corrigindo. Mas eu fiquei feliz. Como Ele ama a gente. Amém? E aí eu entendi, né? E aí, como profeta de Deus, porque eu fui ungido profeta, isso é para a igreja, não é só para mim. Às vezes eu sinto coisas que é para mim e é para a igreja. Amém? Então, Tiago fala assim, olha só para você ter uma ideia. Vamos começar aqui. Tiago, capítulo 1. Eu estava lendo esse Tiago, capítulo 1, e Deus começou a revelar essa palavra para mim. Eu já tinha lido várias vezes essa palavra. Mas olha só onde Deus vai agora revelar para nós, né, a profundidade dessa palavra. A gente tem que entender isso. Amém? E ele fala assim, Tiago, capítulo 1. Se você já abriu, vamos lá então. Ele fala assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Olha a profundidade dessa palavra, só aí. A gente vai ver aí. Mas olha a profundidade dessa palavra. Irmão, hoje no final do culto eu vou chamar você aqui para ver se você quer ser provado por Deus. Quero ver se você tem coragem. Eu vou chamar mesmo. Aqui, ó. Ninguém quer, irmão. Ninguém quer passar aflição. Ninguém quer passar luta. Isso é o que está focado na nossa mente. A nossa mente é carnal. A mente de Paulo é uma mente espiritual. A mente de Tiago é uma mente espiritual. Você está entendendo? Porque se não fosse, nós diríamos que ele precisa de psiquiatra e ele é um masoquista. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele tem uma mentalidade de Cristo. E a Bíblia diz que nós já temos a mentalidade de Cristo. Mas quando vem a provação, ninguém quer. Quando vem a luta, ninguém quer. Quando vem as aflições, ninguém quer. E ainda fica reclamando e murmurando. E ele está dizendo ali para ter gozo, para ter alegria na hora da tribulação. Mas que evangelho é esse? Evangelho de louco? É louco para Jesus. Evangelho de louco, louco por Jesus. Amém? Quem quer crescer em fé, irmão? Levanta a mão. Mas não quer ser provado, né? Quer crescer em fé, quer ganhar alguma coisa de Deus, que é precioso, hein? Quer aumentar a sua fé, né? Mas não quer praticar a palavra. Não vai. Não vai aumentar a sua fé. Entende? Veja bem, presta atenção, ele diz ali que vai, sabe, ele fala assim que as tribulações, ela vai apurar a tua fé, para que você tenha perseverança. Sabe o que é perseverança? Longanimidade. A enfermidade faz 10 anos, mas eu vou vencer. Tem 20 anos essa enfermidade, mas eu vou vencer essa batalha, porque Jesus é bom. Entende? Então você veja bem, presta atenção. Quando essa moça apareceu ali agora, o nome dela, eu me lembrei de um pastor que ligaram para ele e falou assim, pastor, um pastor americano, ele falou assim, eu estou com câncer. Aí ele disse, doutor, glória a Deus! Se você ouvisse isso, o que você faria? Eu falei, você está louco, pastor? Foi o que eles falaram para ele. Você está louco, pastor? Eu estou na fase terminal do câncer. Glória a Deus, irmão. Oportunidade para Deus trabalhar. Está vendo? A mentalidade do pastor? Está vendo a mentalidade de Paulo? Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não anda com Deus. E você acha que Deus quer perder você? Não quer perder você de jeito nenhum. Então, sabe, se você vai ter fé, quer mais fé, vai ter tribulação. Não tem conversa. Vai vir luta, e é melhor aceitar. Porque ele falou, tende grande gozo, por passares por provações, porque eu preciso colocar você no deserto, porque se eu não colocar você no deserto, eu vou perder você. Porque é nesse deserto, nessas aflições, que você vai exercer a tua fé. Você não se fica acomodado, não vai fazer nada. E aí, irmão, como é que está a sua fé? Mais ou menos. Estou indo com a barriga, estou indo de qualquer jeito, né? Não é assim, irmão. Então, entenda, eles sabem, eles têm a mente de Cristo, eles sabem o que eles estão falando, eles não são loucos, eles são loucos por Jesus, firmado na palavra. E aí, então Deus tem que botar tribulação em cima de nós, tem que permitir tribulação para que nós possamos exercitar a nossa fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, nós somos perseverantes. E quando você é perseverante, você é longânimo e você vai até o final. Deu para entender? Não tem conversa. Muda a sua mentalidade. Porque Deus está fazendo eu mudar a minha mentalidade. Muda. Muda. Outro dia nós estávamos falando sobre a Índia. Eu falando que o Sérgio Carriel, talvez, não sei, estou morando. Você vai comigo, César? Vou aonde? Paquistão. Falei, eu vou com você no Paquistão se você descer comigo até Goa. Aí, por coincidência, eu recebi, talvez vocês também receberam, queimaram uma igreja na Índia, queimaram uma igreja no Paquistão. E aí? E eu com isso? Eu tenho que orar por eles, sem dúvida, mas se foi para me intimidar, quando eu falei, eu e com isso, não é por causa da igreja. Misericórdia. Mas eu estou falando, se foi por causa de mim para me intimidar, não vai me intimidar. A vida está na mão de Deus. Eu me lembro um rapaz, né, um americano na guerra de 45, eu vi aquele livro, e aquele livro dizia assim que ele estava pregando o evangelho na África, né? E aí, aquela multidão, era uma tenda, sabe, como se fosse uma tenda de circo, e era um gerador que ele tinha comprado, que Deus deu até um nome para ele do gerador, para ele encontrar aquele gerador, e ele está pregando o evangelho, salvando muitas vidas, e aí chegou lá um chegado dele e falou assim, pastor, ó, hoje você vai ser morto, já está contratado o cara que vai matar você. Falei, vai matar nada, rapaz, né? Fica tranquilo, sossegado, né? Não, estou falando sério, pastor, não estou brincando, não. Hoje, eu já fiquei sabendo, as informações já veio, hoje você vai ser morto aí, vai vir um cara aí para te matar, e o cara é bravo. Falei, bom, paciência. Aí daqui a pouco ele está pregando lá, a multidão, e aí vem um lá, um Saul, né? Pescoço. Só ele aparecia lá, era o maior de todos. E ia empurrando a turma em direção ao pastor. Aí o amigo dele chegou e contou, qual é aquele lá, aquele que vai matar você, ele vem vindo para te matar. Aí ele conta no livro, ele fala assim, olhou para lá, não tinha lugar para sair, olhou para cá. Ele ficou assim, aquele que pega a mão do arado, não olha mais para trás. Sabe o que aconteceu? Quando o rapaz estava a uns 10 metros de distância dele, o rapaz foi curado, recebeu uma cura. Eixe, que baiá. Recebeu uma cura. E aí, sabe o que aconteceu? O pastor foi parar no cangote daquele que ia matá-lo. Entende? Então, se você ficar com a mentalidade, ah, eu não vou porque, está perigoso. Ah, eu vou dar dinheiro para fazer missões. Você não vai, então, ajuda? Amém? Quebra essa mentalidade. Então, entenda, vamos focar em praticar a palavra. Você vai sair daqui hoje, vai para a sua casa, é o melhor lugar para você praticar a palavra. A melhor academia espiritual é dentro de casa, para todo mundo. É ou não é? Ou eu estou mentindo? É, a melhor academia. Não tem academia melhor do que o nosso lar para praticar a palavra. Não tem. Entende? Então o que, que você vai fazer? Você vai sair daqui hoje e você vai avaliar, você vai ver. Você vai ver que você está ali dentro da Bíblia ali, ó. Nós estamos todos ali dentro da Bíblia. Vamos dar uma olhada, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala, então, provações, irmão, fique feliz. Deus está te dando oportunidade para exercer a tua fé, e a sua fé exercida vai gerar perseverança. Quando vier o lobisomem, você está firme em Cristo, acabou, seu assunto. Amém? Entenda isso. Então, é por isso que ele está falando, seja feliz. Se alegra. Então, quando vier, vê se você está pronto para isso. Se não tiver, se prepara. Ih, já estou com medo. Ih, já estou murmurando. Ih, já estou fazendo isso. Tá fora da palavra. Então, não. Vou para a palavra. Amém? Aí ele fala assim, ó. Ele fala assim, provações produz perseverança. Aí fala esperança. Mas esperança e perseverança é o mesmo sentido. Amém? Na outra versão. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que você seja maduro e corretos, não falhando em nada. Ai, 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 hein? Irmão, se você não acredita na palavra, então melhor você nem vir mais na igreja. Ele está dizendo ali, é a palavra de Deus. Nós temos que entender primeiro, que todas as aflições, todas as lutas, todas as batalhas Eu tenho que aprender a ter gozo, a ter alegria, porque Deus, e agradecer, depois que ele fala, tudo dá graça, obrigado Senhor, o Senhor está me dando a oportunidade para mim exercer a minha fé, e se eu exercer a minha fé, eu vou ter perseverança, esperança, né? Perseverança, e nessa perseverança, eu vou ser maduro ao suficiente, que quando vier outra prática da palavra para mim, eu vou praticá-la. Quando eu tiver outra oportunidade, entendeu? Aquelas provações, né? Está em todos os lugares as provações, as tentações, as provações, as lutas, as batalhas, está em todos os lugares. Quando vier, porque você exerceu a sua fé, ou você só quer fé para, ou você quer, recebe a cura, não, é fé para viver como santo, é fé para viver ali ó, santidade, amém? Senão não tem jeito. Então ele está dizendo isso, você vai ser maduro, né? Sabe aquela pessoa, por exemplo, quantos homens na Bíblia e mulheres na Bíblia que foram perseverantes? Por quê? Porque Deus provou, exerceu a fé e foi perseverante. Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé. Por quê? Porque eles perseveraram, fecharam boca de leões. A primeira vez que eu fui pregar a palavra, irmão, eu tremi na base, né, porque novinho ainda, né, não tinha muita noção, mas aí eu vim subir no púlpito pela primeira vez não era a Ágape, era a igreja lá, né, a evangélica, né, e aí Deus me deu uma palavra assim, do jeito que começou a igreja, vai terminar. Do jeito que começou a igreja, ela vai terminar, perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Perseguida, mas cheia do Espírito Santo. Cheia! Não tem capeta que vai impedir. Mas se você e eu juntos praticarmos a palavra, tem um derramar do Espírito Santo grande. Mas se nós praticarmos palavra. Amém? Glória a Deus. E ele continua. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Isso aqui é uma promessa de Deus. Sabedoria. Sabedoria para quê, irmão? Sabedoria para praticar palavra. Sabedoria para agir como um cristão. Sabedoria para agir como Jesus agiria. Deu para você entender? Para que você sabe a sabedoria? Para ganhar dinheiro? Sabedoria, não, nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando do céu, nós estamos falando do reino espiritual, falando do reino de Deus, entende? Então, sabe, a sabedoria, eu preciso, Senhor, e o Senhor está dizendo que o Senhor me dá, se eu pedir, eu preciso de sabedoria, porque eu preciso cumprir a Tua palavra, eu preciso praticar a Tua palavra, sem a Tua sabedoria, abre meus ouvidos espiritual, eu preciso dessa sabedoria, para que eu possa realmente cumprir os Teus propósitos, bíblico. Não os meus, mas os teus. Amém? Não tem jeito, irmão. Não dá mais para se esconder. Deu para você entender? Não dá mais para se esconder. Ou você faz ou não faz. Escuta o que eu estou te falando. Põe isso no teu coração. É melhor você focar, eu vou fazer. Claro que você vai errar. Mas você vai perseverar até você mudar. Até você se ajustar com Deus, você não pode desistir, mas não é assim, se ouve essa palavra, como fala aqui mesmo na palavra, a palavra mesmo, Deus ele conhece tudo irmão, ele sabe quem somos nós, ele conhece a igreja, é a noiva dele, Ué, será que o noivo não conhece a noiva? Claro que conhece, irmão. Aí ele continua falando aqui, ó. Vamos lá. Então peça sabedoria. Peça, porém, com fé. Não duvidem, de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, com o vento que leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa, pois não tem firmeza, nunca sabe o que deve fazer. Olha só, essa versão aí é... Está pedindo, Senhor, me dá fé, Senhor. Me dá mais fé, Senhor, me dá mais fé, né? Mas pede, duvidando. Então ele está dizendo que você não vai receber nada. Não vai receber nada e você é aquele que, né, fala, ó, Deus, dá isso, dá aquilo, dá fé, mas fica, como ele fala aqui, né, sem firmeza, sem certeza daquilo que se deve fazer. A igreja tem vivido isso. A igreja, quando eu falo, não é água, não, irmão. Estou falando a igreja de Jesus. A noiva de Jesus tem vivido isso. A noiva de Jesus tem que mudar. É uma correção que Deus está fazendo. Deus está repreendendo a noiva. Deus está repreendendo a noiva. Não dá mais para se esconder. O véu foi arrancado. Agora ou você faz, ou você vai ter problema. O deserto te espera. É, espera mesmo, né? Mas para lá eu não vou. Eu vou obedecer. Amém? Obedece. Melhor obedecer do que sacrificar. Obedece. E ele continua. Aqui. Pois não tem certeza e nunca sabe como deve fazer. Bom, pulamos um pouco, vamos lá no 19. Lembre-se disso, meus queridos irmãos, né, Tiago. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe todo costume imoral e da má conduta, aceite com humildade a mensagem que Deus plantou no coração de vocês, a qual pode salvá-los. A prática da palavra, irmão, ela é necessária porque ela está ligada com a vida eterna. Amém? Ou eu estou errado? É o que está na palavra, estou tentando seguir a palavra. Se eu falar alguma coisa que esteja errada, não aceita não. Mas é necessário. Então ela está ligada, você vê que ali ela está ligada, o praticar da palavra está ligado com a vida eterna. E a igreja está negligenciando. A igreja está levando varada hoje. Eu estou junto com vocês. Quero tomar mesmo essas varadas, para que eu possa me alinhar para cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou, e chamou você também. Entende? Então não tem como, não dá para se esconder mais. É hora de nós tomarmos posição e começar a lutar para pregar, para praticar a palavra. Pregar nós já estamos pregando, mas praticar a palavra. Ah, meu irmão, se nós fizermos isso, é só bênção, é só derramar de Deus na nossa vida. Se a gente abrir o nosso coração e se propor a fazer isso, se Deus olhar para o meu coração, e se o que eu estou falando é verdadeiro, com certeza Ele vai me abençoar em tudo. Ele não vai me abençoar só porque eu dou os dízimos, não. Ele vai restaurar tudo. Vai restaurar tudo. Está enfermo, vai ser restaurado. Está com casamento ruim, vai ficar maravilhoso. Está com problema de emprego, vai receber emprego. Vai ficar alegre, vai ter gozo e alegria no Espírito Santo. Vai ter bênção para todo lado, vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, de bênção. Vai orar para um enfermo, ele vai ser curado. Vai orar para um que não tem uma enfermidade, mas tem, faz um milagre. Vai falar de Jesus, as pessoas já caem, já, eu quero aceitar esse Jesus. Esse é o evangelho que eu conheço. Mas parece que eu me sinto um pouco distante dele. Não estou fora dele, mas eu me sinto distante. Eu já estive bem perto. Eu tive muito mover de Deus na minha vida. Entende? Eu já bebi dessa água e estou com sede. Já bebi dessa água e estou com sede. Que a igreja sinta essa sede. Sede de praticar a palavra. Porque o resto Deus faz. Sabe qual é a tua função? Pratica a palavra. O resto Deus faz. Curar, libertar, salvar você, curar você, dar bênção financeira. Isso, café com leite para ele. Só ele ordenar e pronto. Agora ele está esperando nós responder para ele. Eis-me aqui, Senhor. Quero praticar a tua palavra. Ah, se nós fizermos isso. Amém? Bom, está terminando. Bom, ele fala assim, palavra, né, que foi plantada em nossos corações, o qual pode nos salvar. Amém? 22. Não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Meu irmão, se isso está na Bíblia, é uma realidade na nossa vida. É uma realidade na nossa vida essa questão, uma realidade na noiva, na igreja do Senhor, é uma realidade. É culto e mais culto e mais culto. Quando você vem no culto, você está no espelho. Saiu da porta do culto, já não lembra mais nem. Sabe, lembra, até lembra o que foi pregado, mas não pratica o que pregou. Você acha que Deus ia colocar o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo para escrever aquelas cartas para Tiago? Não é verdade? Só para nos dar um entendimentozinho. Isso aqui é sério, irmão. Isso aqui é pesado. É assim que acontece com a gente. A gente olha a palavra, vê a palavra, estuda a palavra, ouve a palavra. É pregação, é louvor, é não sei o quê, é tudo para tudo quanto é lado. Quando de repente já está fazendo tudo errado. Porque já esqueceu a palavra. Entende? Não tem jeito. Se alguém levantar a mão aqui agora, dizer que não tem esse problema, eu vou pedir para Deus levar você para morar com Enoque. Amém? Você vai morar com Enoque. Todos nós. Mas, meu irmão, nós temos que crer na palavra. Se a palavra está dizendo, ele está nos advertindo através da palavra, está nos repreendendo através da palavra, e senão Deus não colocaria aquilo ali se não fosse possível. É possível. Mas o diabo já incubou no nosso chip aqui humano, você está entendendo? De que, não é bem assim não, o santinho do pau oco. E aí a gente desiste. Quando eu me converti, eu fui cheio do Espírito Santo, mas eu falava palavrão, rapaz, que eu vou te dizer, mas cada 10 palavras que saíam da minha boca, 9 eram palavrão, E aí eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu estou batizado no Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, e eu falando palavrão ainda. Aí eu falei, ah, já sei o que eu vou fazer. Aí então, eu falava palavrão, quem visse eu na rua, falou, esse cara está louco, falando sozinho. Aí eu falava palavrão, está repreendido esse palavrão, em nome de Jesus, não aceito. Daí acabou, estava falando palavrão, tava, ficava repreendendo, ficava o dia inteiro repreendendo. Foi repreendendo, 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 mesmo, 3 meses repreendendo. Eu falava a cada 9 palavras, a cada 10, 9 era palavrão. Nesse meu tempo todo de vida cristã, eu não vou dizer que eu não falei palavrão, falei, mas repreendi na hora e cancelei, né? Mas para quem falava de cada 10, 9, eu acho que uns 10 palavrões em 25 anos de crente. Para quem falava palavrão do jeito que eu falava, eu achava até que era impossível não falar palavrão. Achei que era impossível. Meu irmão, e quando eu ainda falei, para você ter uma ideia, eu ainda repreendi. Mas eu cheguei a um nível espiritual nessa área, que eu estava numa mangueira de manga mesmo, né? E estava cortando os galhos, e no que eu meti o facão para cortar o galho, não cortou, aí eu meti de novo com força, veio bem no vão do dedo. Pegou na cabeça do dedo e rasgou, só não cortou o tendão porque ele parou na árvore o facão. E aí a turma, o que estava lá embaixo, só ouviu, ô glória! Sou testemunha disso. Eu vivi isso. A palavra é verdadeira. Eu consegui. Amém? Então, é possível praticar a palavra. É possível. Pode ser que ainda você erre no meio do caminho. Mas veja bem, né? A proporção é muito pouca. Ainda assim mesmo, na hora, me arrependi. Ó, oh, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não sei o que aconteceu hoje, mas me perdoa, né? Não, misericórdia, só falava palavrão, cara. Então é possível, irmão. É possível mudar a sua vida. Você só precisa mudar a sua mentalidade. Apresentai-vos vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. E o apóstolo Paulo, ele vai lá, né? Ele continua falando, né, que para que nós venhamos conhecer qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E esse conhecer é conhecer para praticar. Não para guardar, né, na caixinha. Aí é fácil. Amém? Isso é muito importante, irmão, o que Deus está falando para mim, para você, é muito importante. É um termômetro de Deus no mundo espiritual. Entende? É como se, sabe, o pavio já foi aceso. Shhh, vai explodir. Já está aceso. E por isso Deus está falando. Comigo e com você. Amém? Pratique a palavra para que eu possa manter as minhas asas. Manter você debaixo das minhas asas. Amém? E até parece mesmo, né? A Bíblia, ó. Amém? Tuas asas. Glória a Deus, né? Ó, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica. Amém? Bom, então, vamos terminar aqui. Se Deus permitir. Senão a gente faz uma vigília, né? Não engane. Aí ele fala assim. Não se engane, né? Então ele fala, versículo 24. Dá uma boa olhada e depois vai embora. O evangelho, né? Ele fala assim. Dá uma olhada e depois vai embora e não se esquece da aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá, 25, né, versículo 25, dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem a lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. E aí, hein? Está aí uma resposta para nós, né? Para mim e para você. Por quê? Por quê, Deus? Por que tanta luta? Eu ponho a luta e você, eu apresentei você com a luta para você exercer a tua fé e você ficar murmurando ao invés de gerar perseverança. Por quê? olha, César, pratica a minha palavra. Eu vou abençoar você não só nessa área, eu vou abençoar você nessa, naquela, em todas as áreas. A sua escassez vai terminar. Eu não sei onde está a sua escassez. Não sei, né, quantas coisas falta para você. Porque numa escassez, às vezes você não tem nada, né? Mas eu creio que você ainda tem alguma coisa. Mas eu digo que se você fizer um propósito com Deus, de verdade, lembra que ele falou assim? Não de aparência, não adianta, né? De verdade, se Deus olhar para o teu coração e você fizer um compromisso com Ele, cumprindo a palavra dEle, botando em prática, Ele não pode voltar atrás. Vai ter que abençoar você. Vai ter que me abençoar. Então nós estamos sofrendo, quer dizer, crentes comendo migalhas. Estou cansado, irmão. Estou cansado de comer migalhas. Mas, ainda bem que consegui sobreviver. E agora vem vindo esse entendimento mais profundo para mim, vamos dizer para mim que eu não conhecia, conhecia. Chega, acabou o tempo de escassez na minha vida. E na sua também. Se nós praticarmos a palavra. Se nós botarmos em prática a palavra. Amém? Eu achei que eu ia falar pouco hoje, porque é um texto muito lido, muito, né, mas eu sabia que Deus tinha um recheio grande nessa palavra hoje. Falei assim, Deus, é assim, vai ser 10 minutos, eu acabei a palavra. Até eu pensei, eu pedi para o louvor fazer mais 2 ou 3, né, porque é pouco. Mas olha a grandeza de Deus para nós. Olha a preciosidade de Deus numa palavra tão curta. E quanto ensinamento, irmão, para mim e para você. Eu não vim aqui já cheio de, como se eu soubesse o que ia acontecer. Não, está acontecendo e até está me surpreendendo, né, o que Deus está fazendo aqui hoje. Amém? É para mim e para você, está me surpreendendo, eu estou me sentindo surpreso. Oh, Deus, obrigado, Senhor, né? Porque eu nem sabia, porque essa palavra aqui em 10 minutos faz isso aqui. E nós estamos aqui já faz quase, né? Uma hora aí, né? Se não me engano. Mas é melhor você ter paciência. A paciência também é a prática da palavra. Amém? Claro que eu vou tentar, vou terminar no tempo certo. Amém? Está terminando já. Logo se esquece, né? Então ele fala assim, a lei, né? E é, aí acabou, não, acabou mesmo. O evangelho, a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem a lei e não esquece, mas põe a prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. É isso. Acabou. Acabou a palavra aqui agora, né? Agora você vai para a academia. A sua casa. Amém? Você vai botar em prática, né? Irmão, palavra de Deus é que nem academia. Quer ficar forte, quer ficar esbelto, quer ficar bombado, não é verdade? Vai para a academia. Vai lá fazer exercício. Quer ficar bombado, quer ficar forte espiritualmente? Quer comer espinafre? Vai praticar a palavra. Cada vez que você pratica a palavra, você come um espinafre. Né? Vira o Popeye, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?